Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier.
Leitura em Dia de segunda-feira, seja muito bem-vindo. Começamos a semana com um romance histórico, da autoria de Isabel Stilwell. Chama-se Filipe I de Portugal, O Rei Maldito. A edição é da Planeta.
O romance histórico, muito praticado, muito exercitado, cultivado por autores e autoras, leva a que muitas vezes se lhe reconheça o demérito, quer dizer... Qualquer um ou qualquer uma escreve uma história mais ou menos bem ou mal amanhada, como se diz. Há regras, há estilos, há exemplos. Em Portugal, dois autores, Fernando Campos, como é óbvio, mas também Maria Antonieta Costa é exemplar no género. O português desta autora, muito próxima da nossa cidade de Braga, é para ser lido, apreciado e valorizado. E recomendem qualquer romance desta escritora que não ficarão defraudados. Temos aqui o último trabalho, o último romance de Isabel Stilwell, já na maturidade. Pode dizer-se, ou queremos dizer, que é o seu melhor romance. Mas já lá iremos. Isabel Stilwell nasceu em 1960 em Lisboa, jornalista e escritora. Começou no jornalismo, no Diário de Notícias, aos 21 anos. Concebeu e dirigiu a revista Pais e Filhos. Foi diretora da revista Notícias Magazine e também diretora do jornal Destaque, de 1997 a 2012. É autora de vários romances históricos. O primeiro é 2007, Dona Filipa de Lencastre, a que se seguiram Dona Catarina de Bragança, a que casou com o rei inglês, e Dona Amélia. Em 2012, publicou Dona Maria II. Em 2013, Ínclita Geração, Isabel de Borgonha. Em 2015, Dona Teresa, a mãe do primeiro rei. E também em 2017, Rainha Santa Isabel de Aragão. Ela diariamente, também uma pequena nota, tem uma crónica, Os Dias do Avesso, na Antena 1, que conversa com Eduardo Sá. Este é um romance que aborda, de uma forma superior, aquilo que foram os 60 anos de ocupação, dita assim, do território português, de Portugal, por parte de três reis castelhanos, três reis espanhóis. O primeiro, Filipe II de Espanha, filho de Carlos V e de Isabel, a sua mãe portuguesa, que ele tanto apreciava. É esse o pretexto, ou o motivo e a razão de herança que lhe permite reivindicar o trono de Portugal. E então, 60 anos dos Filipes, as dinastias filipinas, assim designadas, e temos a dois momentos, a duas vozes, o retrato daquilo que foi essa crise a partir de 1578, se quisermos, quando se dá a batalha, a trágica batalha de Alcácer-Quibir, quando as tropas portuguesas, a Batalha dos Três Reis, a 4 de agosto de 1578, em que Dom Sebastião, solteiro, sem filhos, morre nessa batalha, que depois alimentou uma série de questões, até da ordem mítica, do fantástico, do sobrenatural. Mas este é um retrato, como dissemos, a duas vozes, de Filipe II de Castela e I de Portugal, e também da infanta Dona Catarina de Portugal, da Casa de Bragança, que também reivindica para si o direito ao trono de Portugal. As Cortes de Tomar irão ser o momento onde tudo se irá discutir, os argumentos esgrimem-se aí com muita acutilância e muita vivacidade. O lado português, que depois mais tarde também é defendido por Dom António, prior do Crato, irá cair estrondosamente porque, como se sabe, nessa batalha trágica de Alcácer-Quibir, a fina flor da nobreza portuguesa, daquilo que poderiam fazer frente ao poderio castelhano, foi pura e simplesmente desbaratado. É esta história, há dois momentos, há duas vozes, mas são retratos de um tempo de crise em que também há figuras que irão transcender-se neste romance. Cristóvão de Moura, que depois é um espião, tem ascendência portuguesa, mas irá servir a corte castelhana, é bem pago para isso, é um espião, mas também chegará, imagine-se, a vice-rei de Portugal. Outras personagens, a princesa de Éboli, Dom Teodósio, mas o interessante do romance, que acaba, termina de uma forma admirável, é Dona Catarina de Portugal, da Casa de Bragança, irá assistir, já com uma idade avançada, à restauração da independência, irá ver aquele que será o futuro rei de Portugal, porque o seu filho Dom Teodósio, que seria eventualmente uma carta a jogar nestas manobras diplomáticas, muito jovem, adolescente, é torpedeado por todos os interesses que se aqui manifestam. Como complemento, aconselhamos a leitura de uma biografia canónica de Fernando Bouza, da Circo Leitores, sobre a figura de Filipe I. Como dissemos, na plena maturidade e posse dos artifícios técnicos, Isabel Stilwell assina aqui o seu romance mais importante até hoje.
Começamos a semana com ficção histórica da autoria de Isabel Stilwell. Chama-se Filipe I de Portugal, o Rei Maldito. A edição está a cargo da Planeta.
Leitura em dia, com o apoio do DST Group.